apreciação e votação da ata. Faço uma leitura. Está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Do contrário, se manifeste levantando. A ata está aprovada. Expediente do Executivo, ofício 100, 106, 107 e 108. Peço a leitura. 2020, peço a leitura.
Ao complementar, Vossa Senhoria, vimos solicitar a prorrogação do prazo de 30 dias, a contar 17 de julho de 2020, para encaminhar a resposta ao pedido de informação da bancada progressista PP e da bancada Partido Democrático Brasileiro, PDT, protocolada sob o número 4.409, relativo a recursos pandemia Covid-19, tendo em vista a necessidade de buscarmos dados junto ao Hospital São José, a fim de complementar as informações requeridas. Klaus Bernhard Schack, Prefeito Municipal. Ofício número 106. Ao complementar a Vossa Senhoria, encaminhamos em anexo resposta ao pedido de informação protocolado sob o número 4.408 da bancada progressista PP e do Partido Democrático PDT, referente
ao complementar, Vossa Senhoria, encaminhamos em anexo resposta ao pedido de informação protocolado sob número 4.408 da bancada progressista PP e do Partido Democrático PDT, referente à terceirização dos serviços em vigência. Relação contendo as informações relativas a todos os contratos firmados com pessoas físicas e jurídicas, estando relacionado ano, número do contrato, objeto contratado, modalidade, forma de acesso, físico online, portal de transparência. Cópias em meio físico dos contratos não disponíveis no portal de transparência. Cópias GPS contendo a relação empregados, quando for o caso. Outro sim, informo com base nos princípios de economicidade e de eficiência que serão facultados cópias xerográficas dos demais contratos, uma vez que o volume de folhas ultrapassa 1.000 páginas, gerando um custo que pode ser evitado mediante o acesso digital, junto ao portal de transparência. Klaus Werner Schnack, Prefeito Municipal. Ofício 107. Ao complementar Vossa Senhoria e integrantes da Casa, encaminhamos para apreciação e posterior votação a matéria abaixo relacionada. Projeto de Lei nº 300/036, de 23 de julho de 2020, o qual concede denominação de ruas no município de Arroio do Meio. Projeto nº 037, qual autoriza o Poder Executivo a executar pavimentação com pedras regulares de basalto mediante condição de melhorias. E o projeto de lei 038, de 29 de julho de 2020, qual autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de R$ 238.750, indica recursos. Projeto de lei 039, de 31 de julho de 2020, o qual altera dispositivos da Lei nº 3.631, de 16 de novembro de 2017, e da Lei de nº 3.640, de 21 de dezembro de 2017, e do Projeto de Lei nº 040, de 13 de agosto de 2020, o qual altera o artigo 1º da Lei Municipal nº 3.814, de 19 de dezembro de 2019, que trata da concessão de uso onerosa de áreas públicas, que trata da concessão de uso onerosa de áreas públicas. Klaus Werner Schnack, prefeito municipal. Ofício 108. Ao cumprimentar Vossa Senhoria, encaminhamos em anexo resposta ao pedido de informação protocolado sob número 4.409 da bancada progressista PP do Partido Democrático PDT, relativa a recursos Covid-19, conforme documentação anexa. Klaus Werner Schnack, prefeito municipal.
Do Legislativo, pedido de informação do vereador José Elton. Peço a leitura.
Solicito como requerimento que a mesa diretora desta Casa Legislativa, nos termos regimentais, após aprovado pelo plenário, oficie o Poder Executivo Municipal para que o mesmo informe, no prazo de 30 dias, qual a economia realizada pelo Poder Público com o cancelamento do transporte escolar, em razão da suspensão das aulas a partir de 20 de março do corrente ano até hoje. Em síntese, desejo saber quais as despesas são realizadas pelo município com o serviço de transporte escolar que seria prestado pelas empresas de transportes coletivo particulares contratadas, incluindo-se aqui todas as empresas, sejam sociedades limitadas, firmas individuais, autônomas, etc., desde 20 de março até a presente data. Vereador José Elton Lorscheiter.
Tem mais? O pedido de informação está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste. O pedido de informações do vereador José Elton está aprovado. Pedido de informações da bancada PDT e PP. Peço a leitura.
Os vereadores abaixo identificados das bancadas do Progressista PP e do Partido Democrático Trabalhista PDT, amparados no Regimento Interno da Câmara de Vereadores e na Lei Orgânica do Município, requerem que seja submetido à apreciação do plenário desta Casa o encaminhamento à Administração Municipal do seguinte pedido de informações. Que a Administração Municipal informe dentro do prazo regimental a quantidade de alimentos disponibilizados às pessoas atingidas pelas enchentes no recente mês de julho, especialmente o número de almoços, marmitas, os fornecedores, o custo unitário, bem como os demais mantimentos adquiridos, estabelecimentos fornecedores, valores gastos, além da relação de pessoas beneficiadas. Assinam os vereadores José Elton Lorscheiter, Roque Haas, Pedro Valmir de Freitas Noronha, Vanderlei Majolo e Darcy Herzl.
O pedido de informações da bancada do PDT e PP está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste levantando. Requerimento dos vereadores. Kiko Noronha.
Pedro Bulmir de Freitas Noronha, vereador adiante firmado, vem respeitosamente requerer que sejam encaminhadas as solicitações a seguir ao Executivo Municipal. Que o departamento responsável substitua e instale as lâmpadas na rua Ormiro Lanzi, na praça próxima à esquina com a Rio de Janeiro. Que o departamento responsável avalie a possibilidade de reforma da Pontes de Ferro. Que o departamento responsável avalie a responsabilidade de executar uma tampa na caixa de saída de água do açude na área de lazer Pera do Vale. Pedro Volmir de Freitas Noronha, vereador.
Do vereador Vanderlei Majolo.
Que o executivo estude a possibilidade de adquirir até o mesmo, de desapropriar ou receber em doação as dependências patrimônio do Clube Esportivo Arroiomense. Vanderlei Majolo, vereador.
Pequeno expediente, 3 minutos sobre matéria lida. Grande expediente, fazer inscrição junto à mesa. Com a palavra o vereador Roque Haas.
Senhor presidente e demais colegas, imprensa. Falar um pouco da agricultura, que parece que o verão já vem se antecipando. Nossos agricultores estão empolgados à procura do plantio de milho já. É interessante, porque de fato, com a estiagem que nós tivemos no último ano, e se tiver a oportunidade de fazer um plantio um pouco mais antes, com certeza a demanda da falta de pasto tem o seu tempo reduzido. Falar também da emenda do deputado Afonso Ram. São 268 mil reais depositados na conta da prefeitura, onde irá beneficiar a comunidade do 13 de maio, sentido centro evangélico 13 de maio. Tenho a certeza, já tenho feito os contatos, que essa obra vai ser beneficiada com o passo à frente. É uma obra importante. E com esse passo à frente, com certeza, nós podemos avançar alguns metros a mais do que nós poderíamos fazer se nós não pudéssemos fazer a base mesmo. Esse passo à frente é um projeto importante. Com certeza, ninguém no município diz alguma coisa contrária. E coisas boas há de se continuar. Com certeza, esse passo à frente está dando resultado, independente quem será o prefeito a partir do ano que vem, vai continuar e com certeza tentando melhorar. Da mesma forma, falar do Poço Artesiano da localidade 32, essa casa foi parceiro disso, já se perfurou o poço lá do Morro da Ventania. Palmas, pelo que eu tenho conhecimentos, Palmas Norte, eu não sei qual é a localidade, também foi contemplado. Existem uns trâmites legais e isso deve ser destrinchado até o dia 10. Eu acho que uma empresa entrou com recurso. O prazo vai terminar por dia 10 e com certeza essa comunidade será beneficiada com os recursos dessa casa. falar da agricultura é uma das coisas que eu tenho defendido nesta casa e tenho certeza os demais colegas também. O meu pensamento sempre é o mesmo. Se nós tivermos uma agricultura forte, uma indústria forte, com certeza nós temos um comércio forte também. Se nós não tivermos uma agricultura e uma indústria forte, com certeza o comércio também não tem seus êxitos. Injetar na agricultura, principalmente, recursos que eu tenho defendido nessa casa e venho defendendo há muitos anos, é muito importante. É importante porque, se nós olharmos os talão de produtor existente no município de Arroio do Meio, e se nós fazermos uma pesquisa e nós olhar a faixa de idade, é assustador. A maioria desse estalão de produtor são pessoas que têm acima de 60 anos. A grande maioria. E poucos, comparar com o montante desses talões, são pessoas jovens que ainda querem permanecer na agricultura. Por isso, defendo o meu anteprojeto nessa casa, onde deveríamos incentivar mais os nossos jovens agricultores e, com certeza, o comércio ganha com isso. A indústria, se nós olharmos a indústria que está em primeiro lugar no município, o que que produz? É a ração que o nosso agricultor está consumindo lá na criação dos seus bichos. Se nós olharmos a dália, tanto no frango agora, no porco ou no leite, isso vem da onde? Vem dos nossos agricultores. Por isso, se hoje se fala em 25% ou menos por cento que vem dos nossos agricultores, mas muito disso, nós temos que também ser realistas. Se a indústria também tem uma grande fatia do ICMS gerado, é por causa dos nossos agricultores. Por isso que nós devemos sim valorizar. Não que não tenha sido valorizado, mas acho que o município tem como valorizar e valorizar bem mais essas pessoas que pretendem continuar na sua propriedade. Se nós falarmos de condomínios, nós temos o condomínio do leite, que é aqui em Arroio do Meio. Se formou uma equipe num condomínio de aves. E se nós analisar bem a fundo, seria, de repente, mais importante, em vez de nós fazermos esses condomínios, ter dado oportunidade para aquele jovem agricultor fazer um investimento na sua propriedade e manter essa propriedade viva. O que que acontece? Esses condomínios buscam o dinheiro do jovem agricultor e é investido no condomínio. E, bem provavelmente, a credibilidade de um agricultor para fazer um novo investimento na sua propriedade exige, bem provável, o pagamento desse financiamento. Por isso que, no meu ponto de vista, não estou contra quem fez e muito menos não vou dizer que não é a melhor forma, mas se nós analisar, não sei se tem no município 10 ou 15 pessoas que estão junto no condomínio de aves, eu não tenho certeza quantos agricultores fazem parte, mas seriam 10 propriedades onde o nosso jovem agricultor poderia cuidar e com certeza poderia cuidar bem melhor. E fazer a valorização do nosso agricultor é de uma forma, eu me lembro, quando foi implantado o cheque adubo na época, foi um anteprojeto, que desde o ano 2000 já vem contemplando os nossos agricultores, mas confesso hoje que é um projeto não ultrapassado, mas nós deveríamos pensar em mudar e mudar para melhor. E os investimentos que os nossos agricultores querem fazer, eles devem ter da mesma forma o incentivo dos nossos empresários, porque hoje a propriedade também é uma empresa. Se hoje as empresas têm um retorno de ICMS gerado por eles para fins de incentivar, o nosso o agricultor também poderia se incluir da mesma forma.
Já o tempo está esgotado, vereador.
Se é isso, muito obrigado.
Com a palavra ao vereador Darcy.
Presidente, demais colegas vereadores e imprensa. O primeiro assunto é uma manifestação particular, né, como eu estou no terceiro mandato aqui nessa casa, sempre, graças a Deus, fui bem votado pela população, né, quero agradecer e fico feliz em poder representá-los bem ainda, dizer que é um ciclo que está se encerrando aí, por enquanto. Faltam 5 meses ainda, que vou estar nessa casa, e vou tentar fazer o melhor possível. E também dizer que eu decidi, em nome do partido, dar oportunidade a outras pessoas mostrarem o seu potencial. Vou fazer que nem o Kiko, né? Falar pelo coração. Até eu acho que parabenizo o Kiko. Kiko é sempre bem real, né? Fala o que tem que falar e eu acho que tem que ser assim mesmo. E se eu fosse concorrer a vereador, com certeza me elegeria. Diria que nem o Kiko, né, Kiko? Brincando aí, o Kiko disse que tinha 10 vagas ainda. Eu ia dizer que teria 9. Eu com certeza me elegeria também. Mas tive a preocupação como presidente de fortalecer o partido. E com isso, convidando novos candidatos. Por isso tive que retirar meu nome, né? E hoje, graças a Deus, temos 10 pré-candidatos. Claro, né? Brincadeira minha aí, se eu fosse concorrer, teria que tirar a metade, né? Porque muitos não iam concorrer. Mas eu estou me comprometendo a ajudar os que vão concorrer e honrar com a minha obrigação. E o último assunto, presidente, é sobre uma matéria que saiu no jornal há poucos dias. Não vou culpar a imprensa, com certeza, mas não era bem aquilo que eu queria mencionar. Mas faz parte. Sobre esse assunto, dizer que, com essa enchente, né, que deixou milhares de pessoas com prejuízos irreparáveis, são pessoas que vão levar anos para recuperar tudo. Alguns perderam tudo, É uma triste realidade. Quero aqui, publicamente, dar os parabéns à Secretaria de Obras, Agricultura, Secretaria da Saúde, Administração e a todos os funcionários públicos que se doaram trabalhando quase dia e noite nessa enchente. E eu acompanhei os serviços prestados. Eu estive junto também, trabalhei na enchente, tudo aquilo que eu pude fazer foi ao meu alcance. Mas acompanhei como reclamando de entulhos, foram muitos entulhos. Então a gente tem que agradecer esse pessoal que trabalhou, pessoal que entregou marmitas de manhã, tarde e noite para dar comida para as pessoas, gestos humanitários, tanto como auxílio de entrega também de colchões, cobertores, roupas, móveis e material de construção. Não esquecendo também que madrugada da enchente, muitas famílias foram retiradas pelo poder público, foram pelos funcionários públicos. E também, na madrugada, tiveram que socorrer a lanchas, todo mundo sabe, para salvar várias famílias. Quero pedir desculpas aqui, de coração, se ofendi alguém. Não era essa a minha intenção. Em primeiro lugar, dizer que se eu falei em alguns funcionários públicos, CCs, são 95%, digo hoje, são meus conhecidos, meus amigos, que eu sempre trabalho, cumprimento. E não tenho nada contra ninguém. Também nunca citei funcionários concursados, nenhuma matéria, nenhuma entrevista minha em algum jornal. Há pouco, quando falei em alguns, sim, são alguns, 4, 5%, que deixaram a desejar nessa enchente, que usaram a malandragem, se aproveitaram da situação. Isso eu vi, por isso que me revoltei naquele momento. Mas dizer que me referi só a essas pessoas, não às outras. Então, quem leu a matéria sabe o que eu falei, não preciso falar aqui. E também quero pedir desculpa a essas, os 95% das pessoas que trabalharam, tem que tirar o chapéu para elas, E também errar é humano, Reconhecer o erro é um gesto nobre. E quero dar os parabéns também a todos os colegas vereadores, também que de uma ou outra forma, ajudaram, também não mediram esforços, Então a gente tem que reconhecer que nenhum vereador se esquivou, todo mundo ajudou onde podia. Então, também gostaria que a imprensa pudesse divulgar em nota esse meu pedido de desculpas, E para terminar, presidente, também preciso hoje agradecimentos, Como sempre sou, às vezes, crítico, cobro as coisas. Agradecer aos dois secretários, ao secretário de Obras, do Paulinho, ao secretário da Agricultura, Eluir, pelo bom atendimento dos meus pedidos. São poucos, mas são atendidos. Era isso aí, presidente. Obrigado.
Com a palavra ao vereador Rodrigo.
Boa noite, presidente. Boa noite, demais colegas, secretário jurídico, imprensa e o Boninho aí. Primeiramente, eu quero colaborar com o colega Rocha, do posto de 32, que a gente teve, eu também estive acompanhando a situação lá, a licitação, teve uma empresa que entrou com recurso, então tem todo o tempo hábil ainda para que se resolva essa situação, mas para as pessoas de lá também, a gente esteve conversando com alguns, para eles ficar tranquilo que a casa aqui também garantiu ajuda com valores, junto com a administração, que esse posto artesiano que ele vai sair para aquela comunidade. Também eu quero aproveitar para falar essa noite um pouco da agricultura. A valorização do nosso interior. Uma das coisas que conseguimos trazer aqui para o Rio do Meio, é uma oportunidade para jovens também, no ramo das agroindústrias, e até trazendo novos empreendedores que estão procurando o nosso município. No Rio Grande do Sul, Arroio do Meio é um dos que conseguiu o CISD. São 13 municípios do Rio Grande do Sul só que conseguiram esse selo. Então, aqui eu quero também parabenizar os empreendedores, em primeiro lugar, os técnicos que ajudaram, o nosso prefeito que assumiu esse desafio desde 2017, e além disto, secretário também que se envolveu, nós que se envolvemos junto, para que isso saísse do papel. Eu acredito que, principalmente para esses abatedores, hoje se nossos agricultores podem vender seus animais, às vezes tem 2, 3, 1, ou alguns que investiram nesse ramo da bovinocultura, se eles podem entregar esses animais aqui em Arroio do Meio, com certeza o valor agregado, com certeza vai ser maior. Então, a gente já sabe, conversando com o secretário, que teve outras empresas que já procuraram agora agroindústrias Arroio do Meio para querer investir aqui em Arroio do Meio. Que importante isso, como o colega Rocha disse. Daqui a pouco surge uma queijaria, alguma coisa, isso já vai fazer com que os agricultores, aquele menor que quer continuar, ele tenha a oportunidade de colocar o seu leite. Isso é muito importante. Além disso, a secretaria ela vem oportunizando diversos cursos de formação e orientação para os nossos agricultores. O que eu acredito que é muito importante para os nossos jovens, como o colega Rocha há pouco disse, hoje não são mais agricultores, são empresários. Eles também precisam dessa parte de formação, que é muito importante para que eles consigam manter a sua propriedade, tenham experiências. Então, isso o município vem fazendo, sim, com os nossos jovens que permanecem na agricultura. Eu concordo com o vereador que tenha hoje talões acima de 60 anos, mas muitos desses também não são mais utilizados. Uma coisa que a agricultura ela evoluiu, ela mudou. Eu vejo no lugar onde é que a gente mora, hoje o que um agricultor produz, todo o Arroio Grande precisava todos os agricultores produzir. Hoje, então, talvez tenha 6, 7 lá, maiores, mas eles produzem muito mais do que antigamente toda a comunidade. Então, a agricultura, nesse lado, ela evoluiu muito. Isso é um passo importante com que se faça esses cursos, essas organizações. Também acredito uma coisa importante que a gente conseguiu nessa administração para os nossos agricultores, foi um projeto que eu cobrei no plano de governo do Cláudio da Luíse, que a gente conseguiu colocar lá e que foi no segundo ano já colocado lá, que é a máquina terceirizada, onde o agricultor ele pode escolher a máquina da sua preferência, a melhor hora. Então, isso foi um projeto que eu me envolvi e, com certeza, hoje os agricultores estão conseguindo deixar as terras melhores, mais fácil de produzir, onde o trator faz o serviço, não tem mais esse serviço braçal. É muito importante esse serviço dessas máquinas terceirizadas. Então, além disso, os nossos agricultores, eles ganham todas as terraplanagens, todo o acesso com o material. Para os nossos agricultores, ele é feito sem custo. Então, tem quatro produtores que estão investindo agora em suinocultura. Quantas horas a gente trabalha nessa terraplanagem, nesses acessos? Então, isso é importante. Eles não precisam financiar essa terraplanagem junto. Como as nossas empresas, geralmente elas ganham um retorno de ICM. Então, ali os agricultores, ao invés de eles financiar 50, 100 mil reais para uma terraplanagem, eles ganham essa terraplanagem. Então, já tem um custo para o município também, mas isso é feito com tudo bem correto e eles são atendidos. Uma vez o pessoal precisava esperar, tinha que se programar um ano antes, hoje as coisas acontecem. Então, a gente vê que a agricultura evoluiu. Também temos os convênios com os nossos veterinários, inseminadores, que têm o convênio e eles ganham o reembolso em valores. Então, isso é muito importante também. Além disso, tem programa de sementes forageiras, que são as sementes de inverno, onde é que o município também tem um programa. O milho troca-troca, que tem um custo pro município também, tem também o programa. Onde agora os nossos agricultores, a partir de hoje, eles já podem retirar as suas sementes. Está faltando uma outra variedade, mas as que tiverem lá já podem ser retiradas para o plantio, que o pessoal está querendo plantar mais cedo. Então, o pessoal também, a partir do dia 10, eles podem retirar o valor das sementes que foram pagas no ano passado, o reembolso, que aqui a Câmara de Vereadores aprovou. Então, eles podem fazer isso direto na tesouraria, sendo o titular. Senão, ele precisa fazer um papel com assinatura da pessoa para retirar esse reembolso do milho troca-troca. Outra coisa que eu fiquei bastante feliz, uma notícia boa, que é uma emenda do nosso deputado Alceu Moreira, que esses equipamentos estão em licitação, a maioria das licitações já está aprovada, esses equipamentos estão para vir para as nossas associações de produtores. Então, tem equipamentos vindo para o Passo do Corvo, distribuidor de esterco líquido, ensiladeira, enreleirador, espalhador de esterco seco, linha 32, também tem uma multissemeadeira, segadeira, picada arroio do meio, rotativa encanteirador para os pequenos produtores de hortas, assim, enforqueta também, arroio grande também vão receber. Eu só não sei se a gente vai conseguir entregar antes da eleição, mas as coisas já estão acontecendo, essa licitação ocorreu. Então, que bom, fico feliz pelo nosso deputado Alceu Moreira, que sempre olha por Arroio do Meio. Não tem nenhum deputado, a gente se sente orgulhoso, que trouxe tanto para Arroio do Meio nessa administração até agora. Então, a gente se orgulha em fazer parte dessa administração também. Eu sei que esses equipamentos talvez não resolvam todos os problemas, mas vai ajudar sim, vai facilitar para os nossos agricultores. Isso já foi comentado com as associações, os equipamentos que eles mais precisarem. Então, esses equipamentos vão ser muito importantes. Outra coisa que aconteceu no nosso interior, que eu tive um anteprojeto também aqui nessa casa, que era de incentivos na área rural, no setor primário, que era em função de fazer asfaltamento. Também é uma coisa que valoriza o interior. Então, foram feitos no Passo do Corvo, picada Arroio do Meio, Arroio Grande, Palmas. Que importante isso. Isso sim também é uma boa valorização. Nunca um prefeito olhou tanto para o nosso interior como o Klaus vem olhando e trabalhando para o nosso interior. Então, essas frentes, com certeza, elas devem continuar. Esse passo à frente ele foi muito importante e vai continuar sendo importante. Então, em cima disso, eu também quero deixar os parabéns, meio atrasado, dia do colono e do motorista, com essas coisas que Arroio do Meio tanto investiu. Também quero aproveitar de falar da iluminação, que também foi feita aqui em Arroio do Meio, está sendo feito um programa de melhorias, onde eu pedi também, faz 2 anos, para que fosse feito um estudo de economicidade da energia elétrica. Que bom que o Klaus e a Luísa têm uma equipe eficiente que procurou cadastrar um projeto na chamada pública de eficiência energética, onde agora estamos sentindo os efeitos, sendo investido mais de 1.300.000 aqui no nosso município na iluminação pública. Isso é muito importante, vai ter uma economia de mais de 200.000 no pagamento de energia num ano. Então, sem custo, essa iluminação vem nova para o município, com todo o suporte, toda a lâmpada, tudo junto de LED. Da minha parte, seria isso. Obrigado.
Com a palavra, o vereador Pantera.
Cumprimentar presidente, colegas, imprensa, assessor. Hoje estou apresentando um anteprojeto nessa casa para levar estudo da administração da viabilidade de incentivarmos denominada de compra aqui em Arroio do Meio. Como já não é de agora, que defendo o comércio de Arroio do Meio e isso para que tenha algum incentivo para realmente essas, as pessoas comprarem na nossa cidade, no nosso comércio, para que o retorno fique nos nossos cofres, que o dinheiro gire no nosso comércio. E além do mais, esse projeto que estou apresentando incentiva o pedido da nota do cupom fiscal, da nota eletrônica, para reverter em pontos para todo o contribuinte ter algum retorno. Tenho que também dizer que esse projeto eu fui pesquisar, já está funcionando em outros municípios, em Igrejinha, é um dos municípios que já foi implantado esse projeto, que é um município que tem em torno de 27, 30 mil habitantes também, pouco maior que o nosso município. Como funcionaria esse projeto? As pessoas compram no nosso comércio de Arroio do Meio e somaria pontos para, no limite de 20%, chegar ao desconto do IPTU, do seu IPTU no ano subsequente. Então, eu acho que é uma maneira de cada um ganhar. Ah, vai o custo do município vai perder a arrecadação. Não é o que eu acredito que irá acontecer. Hoje, a gente vejo por mim até, e por outras, muitas pessoas não têm o costume de pedir a nota e comprar, e às vezes, muitas vezes, não pedir a nota. Então, isso aqui incentivaria o nosso consumidor comprar, pedir a nota, juntar os cupom, formar uma tabela que está junto com o projeto aqui. Peço que os colegas avaliem, posteriormente vá à votação, já de antemão já peço para que todos, no medida possível, vão aprovar esse projeto, onde é que uma pontuação vai escalando de 10 até juntar 20%, é o teto máximo de desconto que cada um pode adquirir. Aí volto a dizer, o custo, o município vai perder não, a arrecadação. No meu ponto de vista, acredito que não vai perder, porque muita gente hoje não pede nota, pode comprar e não pede. E aí, muita gente também que vá para fora do nosso município, também vai pensar duas vezes antes de ir a Lajado, comprar, procurar um produto, daqui a pouco, às vezes, 10, 15, 20 reais mais barato, um produto maior, mas ele vai pensar, não, se eu comprar aqui, eu vou estar recebendo. Ele vai estar recebendo em bônus para abater no IPTU deles no próximo ano. Então, isso também como é um, acho que seria um incentivo, já que nós estamos vendo um ano difícil, né, nessa pandemia que não quer parar, né? Acho que já estamos 4 meses e pouco aí, e acho que agora nós chegamos no pico máximo da pandemia. Então, acho que seria um incentivo para o comércio, fazendo com que as pessoas comprem na nossa cidade, mas ganhem alguma coisa. Então, não é que só aqueles, claro, hoje tem um sorteio que é por mês, de 3 ou 4, 5 pessoas ganham um valor, aqui todos ganhariam. Já nessa casa já foi falado desconto de IPTU, me lembro do colega Darcy, dos aposentados, muitas vezes já cobrou. Isso aqui seria mais ou menos que nem uma coisa que nem o Rocha também já falou muito nessa casa do agricultor, o bônus, né? Isso aqui seria tipo um bônus para o contribuinte. Pedir, isso incentivar que a cada 10 reais que a gente gastar, pede nota e com certeza a arrecadação do município irá subir, o imposto vai ter mais retorno para os cofres e o consumidor vai ganhar, e todo mundo irá ganhar. Então, é uma maneira de nós, do meu ponto de vista, então, peço realmente, nessa casa, aprove esse grande projeto, que o prefeito realmente estude com carinho, com atenção, e o quanto antes de poder implantarmos, seria uma maneira de nós ajudarmos os nossos contribuintes, aqueles que pagam o seu IPTU já em janeiro, do próximo ano poder ter algum abatimento. Quero também fazer agradecer o empenho de todo mundo sabe, a gente está vivendo mais uma semana, deveríamos estar, estamos na bandeira vermelha, como o governo do estado adequou essas bandeiras, mas também todo mundo está ciente que houve as flexibilizações. Então, o nosso comércio, para não perder, tem que agradecer, senão iríamos perder a terceira data seguida do ano em vendas, quando já foi pedida a Páscoa, o Dia das Mães. Então, agora tem o Dia dos Pais. Então, agradecer ao empenho dos prefeitos, da ANVAT, do Vale do Taquari, todos que conseguiram, então, e o nosso vale e nosso município, o comércio vai poder atender normalmente, claro, com os devidos cuidados, que a gente sabe que a situação é bem difícil, a pandemia está aí, mas com cuidado, eu acho que não é o comércio que vai fazer com que esse vírus se espalhe, porque o nosso comércio não gera tantas aglomerações. Tem lugares, muitas coisas que geram muito mais aglomerações, porque a gente vê, cansa de ver filas em banco, filas em lotéricas, em mercados, e esses nunca fecharam, né? Nunca precisaram, que bom, a gente precisa, nós precisamos comer, precisamos viver. Mas então, eu só estou dizendo aqui que o comércio, no meu ponto de vista, não é o motivo para que nós, então, agora fechar, tiver que fechar, que vai ser a solução. Acho que o comércio sempre deveria ter trabalhado até agora, com cuidado, mas agora, graças a Deus, vai conseguir trabalhar. E então, estou apresentando mais esse anteprojeto para incentivar o nosso comércio e fazer com que nossa economia comece a girar, pois senão já vai ser um fim de ano bem complicado. E para terminar, quero deixar aqui minha homenagem, dizer um feliz Dia dos Pais a todos os meus colegas que são pais, a todos os pais do nosso município, enfim, de todos os pais do mundo inteiro. Nesse dia, nesse próximo domingo, irá comemorar essa data. Muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora Helena.
Senhor presidente, colegas vereadores, secretário, assessor jurídico, imprensa, Boni. Vou falar hoje do novo espaço de lazer, uma área verde no coração de Bela Vista, do bairro Bela Vista. Com um investimento em torno de R$ 450 mil destinados à comunidade do bairro Bela Vista e loteamentos Glória e Antares, o primeiro passo foi dado, a aquisição da área verde. O segundo passo será a implantação do espaço de lazer e convívio da comunidade. O investimento muito merecido e aprovado pela comunidade em audiência pública realizada na Escola da Bela Vista. A área localizada na parte central entre o bairro e os loteamentos permite interligá-los com acesso pelas ruas Bela Vista e das Rosas. Beneficia toda a comunidade local, em especial as escolas comunitárias de educação infantil, Criança Esperança e Professora Rita. e também a Escola Municipal da Alta Vista, a qual também está recebendo um investimento de R$100 mil destinado ao plano de prevenção de incêndio. Fico muito feliz com estas ações da nossa administração. E tenho para dizer, é a administração municipal investindo em segurança das nossas crianças e para o bem do nosso município. Obrigada.
Com a palavra o vereador Marcelo.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, jurídico e imprensa. Hoje quero falar um pouquinho de um pedido meu feito em março, no segundo ano do meu mandato, e reiterado há uns 4 meses atrás, da importância de dar um início à área da equação na iluminação pública do município, pelo fato da geração de segurança, sustentabilidade e economia que isto gera para o município. Quero dizer que a equipe do prefeito, a equipe da Secretaria do Planejamento, teve a ideia, que inscreveu o município nesses projetos, um foi um projeto, outro foi um edital, são mais uma vez de parabéns, pois vão ser trocadas mais de 1000 lâmpadas de vapor de sódio por lâmpadas LED, isto em 2 etapas, onde esses 2 projetos vão estar sendo terminados até o fim do ano, que está gerando em torno de um investimento de perto de R$1.900.000, gerando logo ali na frente uma economicidade de 25% na conta de luz, e que isso é um projeto que tem que ter visão logo ali na frente, onde vários municípios do Rio Grande do Sul poderiam ter se inscrito, contemplados, que eu sei, do Vale do Taquari, apenas 2, parece que tem um terceiro que vai receber também agora, onde se tem que ter uma equipe que vá atrás do que o munícipe precisa, pois isso é um pedido, não só meu, como o vereador Rodrigo falou, todos os vereadores aí já citaram, uma das maiores obras do município. Porque onde as poucas que foram trocadas até esse momento, já se viu a diferença. Então, Arroio do Meio vai ficar iluminado de um jeito bem diferente de outros lugares, sendo que nem todos vão ser contemplados numa primeira etapa, mas logo ali na frente, com certeza, ou com recursos próprios, como tem nesse projeto também, num deles, logo ali na frente vão ser contemplados também. Então, a equipe, juntamente com o prefeito, num grande projeto, um projeto gigante, diferenciado para a nossa população, que está recebendo mais esse presente aí nessa administração. Queria falar também um pouquinho da agricultura, onde o vereador Roche comentou um pouco sobre os jovens da agricultura, que foi feito investimento. Deveria ter sido feito para 10 jovens individualmente, não investimentos em condomínio. Os 10 jovens que querem investimento, com certeza vão receber também, fora os do condomínio. A administração, que nem o Rodrigo falou, não deixou de fazer uma terraplanagem. O que precisa ser feito, foi feito para trazer os jovens para a agricultura. E o que sim nós temos que se preocupar, é com o novo pacote que o governo do estado está lançando. Este sim vai ferrar com os jovens da agricultura. Este sim vai ferrar com o comércio, tributando toda a cesta básica. A farinha, o feijão, o leite, a erva. Isto sim é muito preocupante, além de inviabilizar o anteprojeto do Rocha, que se ele for atrás, não tem mais retorno de ICMS onde é, para o município onde é feito esses investimentos. Isto sim é preocupante. O secretário da Agricultura do Estado é do PP, acho bom se informarem sobre isso. Isto sim que o nosso agricultor tem que se preocupar, nós vereadores e os nossos deputados que nós votamos. Isto sim inviabiliza, de novo, boa parte do nosso agricultor. Isto eu queria deixar para nós começarmos a trabalhar todos juntos, porque esse pacote vai acabar inviabilizando, sim, os agricultores e o nosso comércio. E também lembrar aos nossos atingidos pela enchente, que Garotmeio agora foi o primeiro município, a partir de hoje, que está liberado o saque do FGTS, junto à Caixa Econômica Federal, claro, junto com a Caixa, mas com alguns trâmites, né? Então não é ir lá, correr, pegar, tem que pegar, tem que, deve ser, por aplicativo também, né? Porque já falam de aglomeração, já tem o auxílio emergencial que está todo mundo lá e agora vai ter esse auxílio para o nosso pessoal que acabou pegando enchente. Então o pessoal pode se organizar aos pouquinhos aí, começar a coletar as informações e vai poder sacar para amenizar um pouquinho da tristeza, das perdas aí. Daqui a pouco quem tem um pouco de FGTS para sacar, vai poder sacar também. Seria isso, presidente.
Com a palavra, o vereador Vanderlei.
Caro presidente, colegas vereadores, imprensa, eu vou comentar primeiramente o meu requerimento. Vou dar uma lida mais uma vez, só para os colegas começarem a entender o que a gente está propondo. Então, que o Executivo estude a possibilidade de adquirir ou de mesmo desapropriar ou receber em doação as dependências patrimônio do Clube Esportivo Arroio Mendes. Por que eu fiz esse requerimento? Não em cima de fatos concretos, mas em cima de contatos e pessoas que me procuraram em função das notícias de rua e de jornal, ultimamente, da fusão do Clube Esportivo com a Arroio do Meia Piscina Clube, que com essa situação estaria sendo colocado à venda esse patrimônio que fica ali junto à rua coberta, que até então era do Clube Esportivo Aroimense. Então eu me preocupo particularmente muito com essa situação e também por aquelas pessoas que me procuraram, no sentido de que existe situações assim, que esse patrimônio caindo na iniciativa privada, fica muito difícil, após isso, a gente saber o que vai acontecer. Ele pode ser transformado em N situações. Aí, o município não terá mais como utilizá-lo, ou se for ainda possível, é quase certo que terá que pagar muito caro. Que é um local hoje que fica junto à praça, junto à rua coberta,
para o município tem finalidades diversas. Todos os senhores sabem disso, que é muito usado para feira de livros. Bom, podemos fazer uma lista muito grande de situações, feira de saúde, gincana, que agora foi interrompido, mas em situações, exatamente, muito positiva para o município. E daí eu quero entrar um pouco mais longe, segundo informações extraoficialmente de sócios fundadores, de que no momento que essa entidade fosse dissolvida, esse patrimônio seria doado para o município. Então, presidente, eu gostaria muito que o senhor marcasse uma reunião com o prefeito e chamasse, então, a atual diretoria e que se fizesse um protocolo de intenção o mais rápido possível para que o município fosse, ao menos, o primeiro da lista de interesse nesse patrimônio. Que, se não houver a possibilidade de doação, que o município seja o primeiro comprador, inclusive defendo uma desapropriação amigável, certamente, né? Para que,
colega,
para que ninguém seja lesado.
Ainda é uma parte, né? Depois.
Sim, colega, pode ser agora.
Só para contribuir, eu estive nessa reunião e, segundo o advogado, não me lembro o nome, Reinheimer aqui, e o presidente, eles foram oferecer para o prefeito, o município é o primeiro, está nas mãos do município. Só em caso o município negar, não tiver interesse, vai ser passado adiante. Então, o município foi colocado para o prefeito, para o município, a área. Não, só para contribuir, que se eu estive nessa reunião e foi falado. É o Astor, né, que é Astor Reinheimer, o advogado, e o presidente do clube hoje, Simir, foram a uma audiência com o prefeito.
Bom, então pode ser que o assunto já esteja em conversações adiantadas, mas eu quero colocar essa preocupação dessa questão que eu vejo de muita importância que o município não perca a oportunidade de ficar com esse patrimônio. Defendo também que o município investigue bem essa situação, que daqui a um pouco possa se receber, inclusive em doação, que talvez até seria justo, em função de que é um patrimônio que vem de muitos anos e com a dissolução da sociedade, né, se os proprietários, que em sua maioria são, até onde eu sei, pessoas bem-sucedidas, pessoas já com uma certa idade avançada, que não se utilizam mais tanto dessa situação, certamente vão ofertar para o município. Aproveitando ainda um pouco do tempo que eu tenho, na outra sessão eu falei da vicinala Forqueta, que precisava um serviço de tapa-buracos, foi feito. É interessante isso, eu acho que eu até presenciei um rapaz que me pediu, olha, eu estourei o meu pneu, estourei o meu aro, como é que eu procedo? Eu acho que teria que ser ressarcido, né? Enfim, então, existem essas situações mesmo, né? Mas já foi feito, então, preciso dizer aqui que a gente foi, então, atendida, a vereadora Adiles contribuiu, enfim, né? É uma situação que parece pequena, mas é um trabalho da gente. Uma outra situação que eu queria que o senhor levasse para o secretário de Obras, a localidade popular Moro da Ventania. Segundo moradores e pessoas que ali usam, estaria muito ruim essa entrada. Então, que fosse também feito algum reparo ali. Seria isso, obrigado.
Com a palavra, a vereadora Adile.
Minha saudação. colegas vereadores, presidente. Quero fazer um comentário, assim, até falando um pouquinho da questão da iluminação que os colegas já colocaram, mas assim, fazer um histórico que lá atrás, em 2017, no início da gestão Klaus e Luíse, todos nós lembramos das sessões como foram, os gargalos apresentados, as necessidades, as angústias das pessoas em relação à segurança pública, mobilidade urbana, que eram dois temas mais fortes na época, mais comentados. E o tempo passou e, na sequência, os desafios foram construídos e alcançados. A mobilidade urbana, o estacionamento rotativo, sem cobrança, vagas criadas em terrenos, baldios, que hoje são estacionamento também, sem cobrança, sem horário, onde podem as pessoas deixar ali seu carro o dia todo, e automaticamente melhora o aspecto da cidade também, deixando de ser um terreno baldio. Na Bela Vista, ali no Trevo, foi criada essa via lateral, que dá oportunidade do deslocamento dos carros para direção a Lajeado, abertura da Juscelino Kubitschek e tantas outras alternativas, rotas alternativas, que com certeza melhoraram bastante o trânsito. Não solucionou 100%, também nunca será solucionado, mas ajuda bastante. 59 pavimentações concluídas, fora as outras que estão em andamento, que também logo mais estarão sendo concluídas. Calçadas de passeio, acessibilidade, que era um desafio muito grande também. Lembro que outros vereadores, em outras gestões, e nesta também, fizeram, deixaram os seus pedidos. A Maurício Cardoso, em direção à Barra do Forqueta, onde a população pedia ansiosa por uma calçada de passeio para melhorar e facilitar a acessibilidade. E hoje está ali, está em fase final. Isso são tudo desafios a serem enfrentados, que precisam ser construídos para que, pelo tempo, lá em outras gestões já se pedia e agora, então, está sendo executado. Assim também, a revitalização dos prédios públicos, 30 prédios ampliados, alguns, e reformados. E esta semana, então, os serviços urbanos foi contemplado com um espaço digno, revitalizado, permitindo que os colegas, os colaboradores, também tenham um espaço para um trabalho digno, onde eles são os responsáveis em cuidar da cidade, cuidar dos espaços. E também fazer uma observação às meninas que iniciam a sua jornada de manhã, 5 horas da manhã, e deixam as ruas varridas, que também lá atrás se via folhas o dia inteiro, assim, os funcionários ou os servidores varrendo, fazendo o seu trabalho, e hoje isso acontece durante a madrugada, quando amanhece o dia, as ruas estão limpas e a cidade está pronta para acolher as suas pessoas, os seus visitantes, os seus trabalhadores. Na questão da segurança pública, o vídeo monitoramento, lembramos quanto foi debatido, hoje já temos algumas câmeras instaladas, interagindo e cuidando da segurança das pessoas. A questão da iluminação pública, também quero fazer a minha observação, que são notícias boas em relação ao tema, que também são pedidos de outras gestões, colegas, vereadores, lembro, Darcy, quem era o Rocha também, eu também pedíamos, né? E tudo tem o seu tempo. Eu lembro que na gestão Sidney, ele fez um projeto onde a praça foi revitalizada com lâmpadas de LED, que deu uma aparência nota 10, né? E lá atrás, no início da gestão, o prefeito Klaus e Luiz se habilitaram nesse programa de revitalização da iluminação pública, que agora, eles com certeza na época, sem saber até quando isso faria, surtiria efeito, e agora, então, no final, na metade desse ano, está acontecendo essa revitalização, que com certeza vai melhorar e muito a questão da iluminação pública, que automaticamente a segurança pública das pessoas também contribui, assim como a economicidade. Então, é um projeto pujante, né, que com certeza vai reverter para o bem-estar da população. E também eu quero parabenizar aqui a Escola Guararapes pelo empenho das meninas do Guara, chamadas as meninas do Guara, que participam do projeto de astronomia e da importância do interesse da ciência que estuda o universo dos corpos celestes. E também dizer que ali também o prefeito Klaus fez uma, e a Luísa fizeram uma construção em conjunto com a Escola Guararapes, quando poderiam dizer isto é compromisso do Estado, isto não é com o município, mas não, eles tiveram uma preocupação em também fazer uma parceria ali, pensando nesses jovens adolescentes que estudam ali, que são o nosso futuro e que também precisam ter espaços condizentes com o seu dia a dia na escola, que agora está parada, mas acreditamos que vai voltar um dia. E ali, então, teve a parceria da troca da rede elétrica interna, né? O mobiliário, a quadra esportiva, a revitalização do abrigo de ônibus com calçada e também a troca dos postes e da rede elétrica externa. E isso tudo, com certeza, e a galera, entre aspas, agradeceram muito, porque várias vezes eles fizeram alguns vídeos e postaram lá, um disputando espaço com sombrinha ou com ou pelo sol, ou, né? E ali ficou, então, também um espaço público bem, bem seguro e bem condizente com o local ali. Seria isto. Muito obrigada.
Com a palavra, o vereador César.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. O primeiro assunto que eu trago é referente a um requerimento que eu fiz há umas sessões atrás, e a administração municipal teve a percepção do requerimento e da necessidade, e essa semana começou as obras. No requerimento eu pedi o calçamento com pedras para epípedos lá no entroncamento da R-130 com a Dona Rita na Boteiro ali, né? Então, essa semana foi começada a obra com mais uma obra do Passo à Frente, né? Muito importante, que está dando muito certo, né? Onde é que as máquinas do município fizeram a base e tudo, deixaram tudo pronto, né? E além da fazer a base, nós temos ali as pedras palpíteas sendo reutilizadas. São pedras que estavam depositadas nos fundos da Secretaria de Obras, que são sobras de outras obras, né? Então, que hoje ganharam sua valorização e estão sendo feito o calçamento ali do entroncamento da RS-130. Um lugar onde é que sempre tinha muito buraco, muita manutenção. Cada pós-chuva a gente precisava fazer manutenção. E hoje, com esse calçamento que está sendo, começou essa semana, vai terminar com esses buracos e apoio ali. Outro assunto, só para lembrar aos agricultores, sobre a restituição dos valores do milho troca-troca do ano passado, que a partir do dia 10, agora desse mês, pode ser retirado pelo agricultor que tem o milho troca-troca no seu nome. E se por acaso ele pegou, e como acontece, muitos agricultores pegam o nome do vizinho e têm terras arrendadas, esses precisam primeiro passar na Secretaria da Agricultura e pegar um papel, uma autorização e a assinatura desse produtor. Já falando em agricultura, o agricultor que não para e nunca pode parar, né? Sempre está em função de alguma coisa. E agora, com esse tempo bom, já está entusiasmado e já está preparando a terra, já tem gente plantando. Muita gente ainda fazendo as limpezas da enchente. Tem muitas áreas que os colonos têm que estar virado em capoeira, lixo, árvores que vieram com a enchente, né? Aí eu vou fazer um comentário a respeito de uns anos atrás, quando o Ministério Público queria que os colonos plantassem 30 metros as árvores, fazer o reflorestamento na beira do rio. Não sei se algum de vocês já foi dar uma caminhada, eu fui aquele dia, um domingo, caminhar uma tarde inteira. Vamos lá ver se tem alguma árvore parada na barranca do rio ainda, depois dessa enchente. Ou onde é que estava muito fechado, desceu junto às árvores, né? Então, hoje, o que eu percebo e o que eu vejo, não adianta nós reflorestar 30 metros. O que precisa ser reflorestado é do leito do rio até em cima do barranco. Essa área precisa ser cuidada, né? E a retirada do cascalho. Eu acho muito importante retirar essas ilhas que estão no meio dos rios. Porque o que está acontecendo? Quando o rio sobe, o rio, em vez de correr no meio do leito, está correndo nas beiradas, porque as ilhas estão muito grandes. Então, a água fica só cometendo erosão na beirada do rio.
Sim. Tem acompanhado na questão, naquela vez do corredor ecológico, né? A gente se posicionou a favor dos agricultores, né? E a gente sabe muito bem que a gente tem áreas que batem na barranca do rio, vamos dizer assim, né? O maior problema é daquela árvore que se cria na barranca do rio. Ela se torna uma árvore grande, pesada, e aí o que acontece? Vem a enchente, amolece o barranco e com certeza cai barranco abaixo. Eu acho que bem colocado, né? Que se cuide o barranco, mas sabendo o que tipo de árvore tem que ser plantada, né? Porque se tu plantar uma árvore que é pesada, com certeza o desbarrancamento aumenta toda vez mais, né?
Continuando, hoje o que mais está se valorizando no interior é a procura por pasto, né? Como tivemos muito silagem sendo perdida, pastagem perdida, então hoje a maior procura é pelo feno e pela silagem, né? Essa semana eu andei dando uma volta e bonito de ver quanto feno de aveia e azevém está sendo feito, né? Que bom, os agricultores estão conseguindo fazer uma reserva de pasto. O que também se pode, se tiver na sobra, pode agregar valores na venda depois, né? Porque hoje, se tu não tem o teu próprio alimento e precisa comprar ele, se torna quase inviável tu sustentar os animais, principalmente o leite, né? Só quero deixar uma frase dita a respeito da agricultura. No meu ver, a agricultura é o alicerce do município, pois produz a maioria da matéria-prima usada na indústria e no comércio. Acho que é bem importante isso aí. O outro assunto que o Vanderlei comentou a respeito do Morro da Ventania, eu fui procurado lá sobre, realmente fui dar uma volta, tem alguns trechos bem feios, né? Já conversei com o secretário de obras e inclusive pedi a roçada de alguns pontos lá, que está até difícil de passar caminhão lá por causa dos galhos que estão invadindo a estrada. Sim, isso. Obrigado.
Com a palavra, o vereador Kiko.
Em nome do presidente, cumprimento a todos que estão na casa essa noite. Vou começar falando na área de lazer ali, essa é bem no desembocamento, é numa boca de lobo onde sai a água do açude e ela vai para essa boca de lobo. Então ela é aberta, toda ela aberta, em torno de um por um, mais ou menos. E é muito perigoso, qualquer criança que vem correndo ali, até um adulto mesmo, não pode não ver e quebra uma perna com certeza ali. Nossa, muito perigoso que ficou aquilo ali. Que tá aquilo ali. E é bem simples de resolver, com um tampão ali já se resolve o problema. E quando eu comentei na sessão passada da reforma da ponte do Forqueta, isso foi reformado faz uns 10, 12 anos, toda ela. Então ela está na hora, merece já de uma reforma de novo. Eu tive olhando ela lá, as mestres, elas estão boas. É uma obra que não é muito cara para ser feita. É só as travessas e os trilhos. E uma boa de uma pintura, né? Porque isso não tem mais, né? E por ser também um ponto turístico nosso, da nossa cidade aí, e de Lajado também, com certeza. Tenho certeza que Lajado também é parceiro, quando foi na outra eleição, na outra a reforma que foi feita. Foi feito em parceria com a prefeitura de Lajado. Lajado pagava a metade, Arroio do Meio a metade. Deu a licitação, aconteceu. Foi feita a reforma e, por sinal, ficou muito bom que até hoje tá lá, né? Mas tudo que é feito não é durado para sempre, né? Agora ela está na hora de uma reforma de novo, né? Então, peço encarecidamente, se os prefeito pudesse conversar, os órgãos competentes ali, por essa ponte, que conversasse, analisasse e reformasse então, né? Que até por estar aumentando bastante o movimento, né? Então ela está sendo bastante usada, né? E ficaria muito bom, né, então, como com uma reforma, né, da ponte ali. E falar desse meu pedido também da lâmpada, da Almiro Nantes, né, que foi um... Isso já tem protocolo também do colega Darcy e de outros também, aí de repente tem. Mas também, então, fui procurado sobre essa lâmpada ali. E tive a sorte até de hoje ter conversado com o prefeito, falei com ele da situação lá, e ele prontamente ele disse que ia resolver isso aí nos primeiros dias, ia ser botada essa lâmpada então lá. Mandou já até ir, assim, o Paulinho já pegar o protocolo e ver isso ali que teria para botar essa lâmpada então. Então isso vai acontecer, a gente agradece, fica contente. Quando a gente pede as coisas e acontece, né? Tem coisas, claro, que eu pedi aí, que eu disse que eu não ia mais pedir porque não teria acontecido, não acontecia mais, né? É quebra-mola da, tipo, da João Antônio Rauber, da Avenida Carlos Suri. Está a novela já, né? Mas eu sou insistente. Eu sou daqueles que enquanto não ganho, não pare de pedir. Agora fiz o pedido também, então, da nossa pontezinha lá, que é a rua que eu passo seguido, que eu moro no bairro ali, que é da João Antônio Laber. Então, também é simples, é uma reforminha fácil de fazer, o gasto é mínimo, é pouco, no caso. A gente sabe que estamos passando umas crises meia ruim aí por causa dessa epidemia. Mas, como a Rua do Meio, graças a Deus, é uma cidade que arrecada bem. Então, a gente, com certeza, temos condições de fazer. E que é para o nosso bem mesmo, né? Como eu falei na outra sessão, que eu mesmo, que conheço ali, me cuidando, no caso, o cara entra sempre já um pouco atravessadinho, cortei um pneu, que não prestou mais, cortou. Então imagina outros de fora, né? Com certeza é pior, né? A gente dali cuidando acontece, imagina então de fora. Mas tenho certeza que isso também vai ser resolvido. E agradecendo. Agradeço também as obras, uns pedidos que eu fiz aí, de patrulhamento, que foram feitos também. Então, nessa parte, tão de parabéns, começaram de novo a fazer os meus pedidos, que eu estava meio assim, né? Que não estava mais acontecendo, por isso eu tinha dado uma reclamada aqui, né? Mas agora, então, eu vou pedir de novo, fazendo esse reforço, que é do quebra-mola no final da João Antônio Rauber, no final da pavimentação lá do calçamento. E os da Avenida Carlos Suri também, sobre esses quebra-mola ali. E desde já vou agradecer, porque eu acho que agora está na hora de fazer, podemos fazer, como eu disse, dinheiro a gente tem. Então vamos gastar esse dinheiro, vamos fazer isso aí. Desde já agradeço então. Hoje seria isso aí. Beleza.
Passo a presidência ao vereador Roque Haas.
Assumo a presidência e passo a palavra por 10 minutos ao vereador Luiz.
Hoje, então, com o movimento de toda a comunidade e pessoas que ajudam em prol da construção da UTI, tive o prazer de me fazer presente na Serralheria Majolo, junto com o prefeito Klaus, vice Luiz e Aldir, também o Joner, que faz parte da comissão de compras e cuidados e de construção dessa obra, o Joner. Meus parabéns a essa pessoa pelo belo trabalho que está fazendo. E então tivemos até o privilégio de estar lá quando veio 3 carretas com material de ferro que a Gerdau aqui do Rio Grande do Sul não produz, então isso vem de São Paulo, porque são vigas bastante grandes e reforçadas que vão ser utilizadas na construção dessa grande obra para a comunidade de Arroio do Meio, que é as instalações da UTI. Também referente a esse assunto, quero agradecer ao empresário da construção civil, Nelson do Nascimento, pelo fornecimento da mão de obra estendida para o hospital e, enfim, a construção da UTI. Outro assunto é referente a um protocolo que eu já fiz há vários meses sobre a abertura do, do acesso da estrada de Canudos, Picada Arroio do Meio a Canudos, onde tem uma empresa e tem também lá um projeto piloto da BRF, que é um dos maiores e melhores chiqueirões de porcos de criação, engorda e de porco do Brasil. Foi um dos primeiros projetos, o primeiro projeto, talvez hoje já tenha mais, da BRF, dessa forma instalada no país. E eu vejo a precariedade desse acesso àquele local. Tem também ali os aviários de produção de ovo de Wilson Baques, aonde deve ter, eu não pedi, não sei, mas deve ter uns 6 a 8 funcionários, que também é uma empresa. E tem um britador naquela localidade que também hoje necessita bastante do alargamento daquela estrada e para melhor trafegabilidade de caminhões. E eu vejo que nesse pedido que eu fiz, já falei outras vezes aqui nessa casa, já falei com a administração municipal e a lei existe que uma estrada tem que ter 13 metros. Eu até vejo que para uma estrada que não tenha objetivo de ser uma área urbana, até nem há necessidade, mas hoje tem pessoas plantando árvore a 2 metros do centro da rua e plantando sarandi a 2,50 metros do centro da rua e ninguém faz nada. Não é o vereador que tem que ir lá naquele proprietário e dizer para ele, ó, cara, tu não pode mais plantar árvore aqui. Eu acho que nós temos um departamento de trânsito que eu considero que é remunerado e eu pouco vi trabalho no interior e eu gostaria que essas pessoas fizessem honra ao seu trabalho e conseguissem, de alguma ou de outra forma, quando acontecem situações, as pessoas vão trazer à administração municipal que conscientizasse as pessoas ou que impedisse o que passe e plante umas estaquinhas de pelo menos ter estrada onde é necessário de 8 metros de largura, 3 metros para cada caminhão e mais um meio metro de valeta. E a situação respeita as pessoas que querem plantar árvore, mas tem tanta terra. Essas mesmas pessoas eu já vi cortar as árvores lá no mato, que é bem íngreme, que não teria condições. E aí vem me plantar madeira dentro da rua para que depois o meio ambiente impeça de que essa estrada seja feita. Eu gostaria que a administração municipal cobrasse do Departamento de Trânsito alguma solução do meio ambiente, alguma solução para esse tipo de coisa que está acontecendo. Há estradas secundárias que têm lá seus 4, 5 metros que não tem a necessidade de abrir, nem estou pedindo, mas há lugares onde o progresso está indo para aquele local e já está lá instalado, e a viabilidade de alargamento da estrada não acontece. Seria isso sobre esse assunto. O assunto da água de linha 32 sobre poço, até essa semana a diretoria lá me ligou sobre a perfuração desse poço, os colegas vereadores já falaram aí, o Rodrigo, que está prestes a acontecer, que eu acredito que a comunidade teria que se preocupar também em locais estratégicos, em botar mais reservatórios de água, tipo nas proximidades ali da família Lanz, no Canudos, que os aviários e os chiqueiros ali, eles consomem muita água. E também parabenizar a comunidade Linha 32, que são grandes produtores de leite, aves, suínos, gado de corte, e que necessitam muito de água, bastante água essa comunidade usa. Há também águas nativas, nascentes, que eu não sei se em partes poderiam ser usadas, drenadas e usadas para que tivesse um pouco mais de segurança. Eu sou parceiro de Luiz Serafini, ele tanto fala nas vertentes que ele tem lá e que a água vai embora e que talvez poderia ser utilizada, que nem hoje se talvez aconteça um pequeno transtorno, linha 32 vai estar sem água hoje, porque o poço não está conseguindo encher a metade das caixas de água que eles têm lá. Então, na picada Arroio do Meio, nos fundos, há uma fonte que também jorra bastante água, ela só enfraqueceu bastante na seca, mas em tempos de chuvas normais, eu acredito que bastante água daquele local poderia ser buscado para uso do consumo. Outro assunto é sobre o meu futuro político. Venho através dessa casa dizer para a comunidade de Arroio do Meio que nessas próximas eleições eu não serei candidato. Muitos colegas me pedem e pedem que eu seja candidato, mas eu tenho minhas empresas e eu acredito que eu deva me dedicar mais as minhas empresas. E também me comprometo com a comunidade de fiscalizar e legislar em nome da comunidade Arroio do Meio até o fim desse mandato. E enfim, seria isso.
Permitindo.
Passo a palavra ao vereador Rocha.
Eu só queria fazer um registro nessa casa pela perda importante na vida de muitas pessoas, principalmente na comunidade da colega Adilis, que foi o trágico falecimento do Bonifácio Scher, né? Que por muitos e muitos anos, quando não teve transporte escolar, né? Eu sei que eu fui um deles, a delegada Márcia, o irmão Lucas, por muitos e muitos anos o Bonifácio fez essa função que hoje o transporte escolar está fazendo. E pela pessoa dele, na comunidade, tenho que dizer que eu acho que até a subprefeitura no distrito de Palmas teve a cedência da área por ele, né? Pelo que eu tenho conhecimento, acho que sim. Eu queria registrar isso nessa casa pela importância dessa pessoa junto à comunidade, principalmente fazendo o que fez e fez muito bem durante tantos e tantos anos, né? Seria isso. Passa a presidência ao colega Luiz.
Ordem do dia. O anteprojeto de lei 002/2020 do Legislativo, peço a leitura.
Institui o programa de fomento à economia arroimense, denominado Compra Aqui Arroio do Meio.
O anteprojeto de lei 002 do Legislativo está em discussão. Marcelo.
Eu queria só comentar que eu acho um pouco injusto, porque como é que ficam os nossos, de novo, nossos colonos num projeto desse? Qual seria o benefício do nosso colono nesse projeto? Acho que tem que pensar melhor, discutir melhor, porque não, eles também então, teriam que ter alguma bonificação, alguma coisa. Coitado, nosso colono acaba ficando de fora de novo.
A minha preocupação também era essa, nós estávamos antes falando qual era a situação que eles seriam beneficiados também em cima dessa situação aí. Se foi pensado, acredito que foi, não foi pensado neles, né? Então a gente também tem que pensar neles, que também são os que gastam. Eu sempre digo assim, o colega Vanderlei muito bem explicou da outra vez também, eu concordo muito bem como ele falou, se as nossas indústrias, se nossos agricultores estão fortes, movimentam, né? Então é isso aí.
Vanderlei.
Eu, quando nós aprovamos na, duas sessões atrás, acho que foi, né, um auxílio para o CDL de 30 mil reais. Os senhores estão muito bem lembrados que na época a gente se manifestou não contrário, mas com aquela preocupação de nós na euforia ou na dependência da situação que se criou, né, de nós nos precipitarmos, né, e fazer ações talvez não tão bem pensadas, né? E preciso dizer ao colega Pantera que se esse projeto, esse anteprojeto, o objeto desse anteprojeto tem nome, né, colega? É Vanderlei Major. Porque os senhores são testemunhas aqui que quando aprovamos aqueles 30 mil reais para o CDL, eu disse que era cedo e digo que aquele dinheiro foi jogado fora até esse momento, que não surtiu efeito, na minha opinião, e na opinião de algumas pessoas que eu consultei. E na época eu disse que deveria se criar algum mecanismo de bônus para daqui um pouco, desta forma, conseguirmos trazer alguma maneira de girar mais, de segurar, mas disse também que deveríamos discutir em conjunto. Não sou contra de ninguém ter ideias e de trazer suas ideias e de criar anteprojetos, mas o colega deveria ter feito em conjunto. Essa é a minha opinião. Não sou contra, mas também tem que melhor avaliar. A agricultura ficou fora, eu também tinha apontado para mim, porque tem que haver algum benefício. E nesse momento nós precisamos ter o cuidado, porque queira ou não queira, quando tu força muito o comércio a tirar notas demais, não é o correto, mas o comércio está sofrendo. E ele vai sobreviver, sim, se nós investirmos na agricultura e na indústria. Esta é a minha opinião. Obrigado.
Professor.
Acho que toda a ideia colocada pelos colegas é de extrema importância. Acho que a casa aqui realmente é bom discutir. E de fato, né, como é um anteprojeto, é uma ideia. E uma ideia pode ser ampliada, melhorada e discutida e aperfeiçoada. E acho que o colega Marcelo, Rodrigo, Wanderlei foram bem nas colocações, né? Nós temos nossos agricultores que a gente defende também, né? E todo mundo defende, né? Mas, como de fato é só uma ideia, nós podemos, de repente, lá na frente, agregar ideias e fazer com essa ideia uma ideia grande que, de fato, beneficia tanto a agricultura como o comércio.
Antera.
Não, eu concordo com a colocação que o Andrei colocou também, já na outra, nas outras sessões, mas eu fui atrás, pesquisei e estou sugerindo. Isso aí, o anteprojeto todo mundo sabe, que é sugerido ao executivo, e então, se ele vai acatar, é outra situação. E como falei antes no meu pronunciamento, se o executivo achar em chamar nós, os vereadores, alterar alguma coisa, fazer, mas no sentido de apoiar. Eu penso que o caminho é esse, se em outros municípios funciona, aqui também pode funcionar. E nesse agricultura, que nem o Rocha colocou, o Rocha já tem anteprojeto também da agricultura, em bônus. Pode ser aproveitado também, pode fazer, tem que se fazer alguma coisa para os agricultores. Mas eu estou defendendo aqui o comércio e as pessoas que hoje, esse é o que eu estou colocando no meu anteprojeto.
O anteprojeto está em votação. O anteprojeto 002/2020 está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste levantando. O anteprojeto de lei 002 está aprovado. Projeto 036, 037, 038, 039 e 040 do Executivo baixam as comissões. Tribuna Livre. Explicações pessoais, 2 minutos sobre posição tomada na sessão. Rocha?
Eu só queria deixar claro, o colega Marcelo falou a questão dos nossos agricultores que fizeram parte do condomínio. Eu nunca me referi à questão de terraplanagem e muito menos à questão da prefeitura estaria ajudando. Eu só coloquei a situação de um agricultor de porte pequeno que pegou esse financiamento no banco, com certeza não irá conseguir pegar um financiamento num mês, dois, um ano, no valor desses de novo, porque a gente sabe que não é um valor baixo. Eu só queria esclarecer essa situação, né? Não estou nada, não me manifestei nenhuma vez contra a situação de terraplanagem. Eu só me manifestei nesse sentido, né? Que uma propriedade pequena for no banco pegar um capital de giro para fazer um investimento, com certeza não vai conseguir pegar de novo um valor grande sem poder honrar com aquele que ele já pegou, né? É essa a minha... queria esclarecer essa situação, né?
Rodrigo? Ali sobre o anteprojeto, a gente se posicionou também, a gente não é contra ele, tanto é que todo mundo votou a favor. O que eu quis me referir antes, acho que o colega Marcelo também, é o bônus é só em IPTU. Os agricultores não pagam IPTU, é isso que a gente se referiu. E eles compram muito, eles gastam muito. Eles fazem girar, as indústrias fazem girar. Então, tem que se criar um outro tipo de mecanismo junto. Era isso.
Ok. quero comentar um pouco sobre a ideia, a proposta trazida aqui e que também vou levar adiante com a administração municipal do vereador Vanderlei, do esportivo, do clube esportivo, e também o senhor falou da piscina clube? São juntos? Que eu vejo como presidente dessa casa e também como munícipe, que nós no passado já, hoje graças a Deus, tem uma grande empresa lá, Neugbauer e Wampar, Neugbauer, enfim. Mas perdemos o coração de Arroio do Meio doado a uma empresa. E eu vejo que isso, no futuro aí, com a mudança dessa pandemia e outras, o futuro crescimento do município, que eu vejo que seria de suma importância, depende da forma, do valor, a aquisição desses locais, porque há anos temos falando aqui, mesmo que talvez no ano que vem, ou certamente não seja mais vereador, mas em construir uma Câmara de Vereadores, um excelente local, o assoalho lá dentro é de madeira, mas isso hoje se transforma, dá para transformar muita coisa em piso concreto, né? Enfim, deixo a minha posição aqui sobre esse assunto e tentarei levar adiante com a diretoria, o prefeito e talvez com a participação de todos os vereadores numa reunião para discutirmos esse assunto. Eu acho que é bem, bem boa essa proposta. E é isso. Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.